Sejam muito bem-vindos ao programa mais programático da comunidade geek em Portugal.
Crítica ao Crítico.
Olá e muito bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Ulisses Domingues e este é o primeiro episódio de Crítica ao Crítico. Um formato de podcast diferente, onde colocamos sempre a questão: se o jogo é criticado, quem é crítico ou crítico? Pois é, tem umas notas bastante sci-fi, passíveis de serem dirigidas pelo grande Ridley Scott, num cinema imaginário perto de vós. Comigo neste episódio tenho Bruno Douros, colega e co-fundador da Squared Potato. No entanto, antes de permitir que o meu colega Bruno se apresente e dê um olá, passarei a explicar este podcast, visto que ele é uma novidade, coisa e tal. Em primeira instância, eu, Ulisses, irei ler um excerto ou excertos da minha análise ao jogo em epígrafe. Após término de cada um, o colega convidado, neste caso o Bruno, irá em primeiro colocar uma questão sobre o que foi escrito, ou então pode deixar passar essa parte, pode concordar por completo, mas aí sim, depois da minha resposta, se agradar, ditará um comentário da sua opinião e assim decorrerá até ao final do episódio. Antes do episódio terminar, claro, o crítico terá uma última hipótese de defender com um comentário final, inspirado na defesa de tese do ensino superior. E agora sim, meu caro Bruno, passo-te o dom da palavra. Como é que tu estás?
Boa noite, caro Ulisses. Estou aqui um bocadinho com frio, não sei se por aí também está um bocado de frio por essas bandas.
É um grande abriol, pá. Esquece.
Mas ainda bem grande que estamos aqui quentinhos, com o um chazinho aqui ao lado, não?
Epá, não, comigo é água porque... Eu por acaso devia ter chá, porque eu tenho a garganta meio escafiada. E como eu te disse fora da gravação, estou também a sentir que vem aí uma gripe ou uma coisa qualquer. Então a minha voz está aos poucos a alterar e a garganta está a ser a primeira afetada.
Ui, isso é que temos sempre que curar. Mas, epá... O que é que achas que eu vou fazer hoje? Achas que eu vou ser mais crítico? Achas que vou concordar mais contigo?
É um bocado o teu trabalho. Sim, como tu deves ter percebido pela introdução, o teu trabalho é criticar o crítico.
Exatamente.
Ou não.
Ou não.
Mas a ideia é criticar mesmo o crítico. É obrigá-lo a defender, vá, digamos assim, a sua análise. Porque... Enfim, acho que fora os comentários todos que existem na internet, tu podes largar ali, acolá, não sei o que mais, mas nunca existe uma confrontação direta, digamos assim. E eu acho que isso era um tema engraçado, que era colocar o crítico entre a espada e a parede, e agora do género, tu escreveste isto, agora porque é que tu escreveste isto? Explica-te e diz. Eu acho que vai ser engraçado. Como tu sabes, isto é um piloto, portanto, é o primeiro episódio, vamos ver como é que corre. Eu cá acho que a ideia é engraçada, mas agora só o tempo o dirá.
Bom,
estás
então,
pronto?
Estou. Prontíssimo.
Então, bora. Como todos sabem, então, a primeira parte agora do episódio, eu vou ler um primeiro ou segundo parágrafo. Normalmente os meus primeiros parágrafos de todas as minhas análises são introduções. Mas vou dar sempre um tempinho de entre cada parágrafo para se o Bruno quiser intervir. Portanto, caso quem não já tenha esquecido, o que eu acho um bocado má onda, né? A análise é o Pokémon Violet. No caso da batata, da Squared Potato, eu dei o subtítulo de imaginação. Nós temos sempre essa piadinha de dar uma palavra especial que fica para o jogo.
Ok, não sei se já estamos a começar, Ulisses, mas gostaria de fazer uma pequena crítica.
Esquece já, está bem, pô.
Já, sim.
Está bem, pronto.
Olha, então porque é que escolheste o Violet e não o Scarlet?
Epá, muito sinceramente que eu prefiro uma moto futurística do que um sapo.
Opa,
é só mesmo por causa disso.
É tipo um sapo, mas que... cavalga, tipo, é um cavalo também.
É uma coisa bem estranha, meu. É uma coisa mesmo bem estranha. Está bem que alguns pokémons eram mais engraçados, os exclusivos, né? Mas hoje em dia com o Undertrade e com amigos pela internet, já nada realmente é exclusivo, portanto não sei porque continuam a bater na mesma tecla. Mas foi mesmo por causa do lendário. Eu não te consigo dizer de outra forma, foi mesmo por causa do lendário.
Foi mesmo por causa do lendário, ok. Não foi mais porque gostavas mais do futuro do que do passado?
Não, é um lendário. Achei o lendário mais giro.
Ok, uma lagartixa com rodas. Está bem.
É fixe. Bem, então, o parágrafo começa assim. Por mais vezes que apague e reescreva esta introdução, frequentemente às tantas da manhã, o resultado é sempre o mesmo. Um alvoroço emocional despoleta dentro de mim que tanto consegue canibalizar o meu espírito e paixão por uma das franquias mais bem-sucedidas do mundo, assim como um arrebatante entusiasmo e sentimento de diversão em explorar os vários cantos ocos e expansivos. Uma frase, contudo para ser contraditória, mas que no presente contexto faz imenso sentido. Deixo-te rodeios e faço eco do considerado consenso geral. Pokémon Scarlet ou Violet, doravante identificado como PSV, conseguem ser simultaneamente um dos melhores e piores jogos desta franquia, dotada de um percurso ferino no mundo do entretenimento. Não posso, no entanto, em perfeita consciência, deixar cair esta afirmação incendiária assim sem rei nem roque, comparável aos dejetos expelidos pelos pombos portugueses. É preciso fundamentar-te com a minha experiência. Sugiro que faças um chá imbuído em Energy Root para acompanhar a leitura, que isto vai ser atribulado. Quando terminei a análise, a Pokémon Legends Arceus, ou etc., também doravante referido como PLA, em fevereiro de 2022, sentia-me veementemente empolgado pelo que a saga poderia trazer no futuro, considerando que esta não era uma iteração à parte, mas sim um título principal no núcleo ordeiro até então estabelecido. Isto tornou-se ainda mais aparente durante a minha aventura em Scarlet e Violet, com pelo menos 3 referências a Isui. Dito isso, estes novos videojogos são, na falta de melhor expressão, 2 passos em frente e um atrás. Um amontoado de ideias divertidas e algo coesas que revitalizam de forma definitiva a experiência tradicional, até então assombrada pelo Pokémon do tipo Ghost tenebroso das sequelas seguras, a mesmice.
Sim, eu concordo muito contigo que desde quando surgiu o Arceus, nós podemos todos pensar que o rumo de Pokémon finalmente tinha mudado para melhor, e que no futuro começássemos a ver os jogos mais ou menos assim deste estilo do Arceus. Contudo, com o Scarlet e Violet, isso foi parcialmente mudado, não é? Mas
quer ver, sim.
Sim, mas algumas coisas core do jogo do Arceus, não é? As mecânicas ficaram lá paradas e foram muitas dessas mecânicas que eu gostava pessoalmente. Não sei se contigo é o mesmo sentimento quando falas nisso.
Sim, sim, digamos que sim.
Mas pronto, estou de acordo contigo que se era para evoluir, é para evoluir num todo e não estar aí buscar pedacinhos de um spin-off, digamos assim.
Exato. É daí que vem a minha expressão. Dois passos em frente e um atrás. É ok, avançámos para mundo aberto, ok. Adaptámos a parte dos Pokémons no mundo real, digamos assim, para a parte do Arceus ou Arceus, mas ao mesmo tempo perdemos algumas coisas. Perdemos, enfim, o que eu vou mais à frente referir, a nível de identidade própria. Eu não refiro assim desta forma, mas é a identidade própria, porque é muito básico, é muito comum, muito banal. E perdemos também animações de Pokémons um bocado mais desenvolvidas. Perdemos muito eye candy. E perdemos também alguns quality of life. Um que eu não referi, por exemplo, é o sparklezinho, o brilhante, digamos, de cada Pokémon Shiny que está no terreno. No sim, Scarlet e Violet,
concordo.
Muito dificilmente, a não ser que tu prestes atenção, não conseguirás referenciar qual é que não é ou é shiny.
Exato. Há mesmo muitos parecidos. Tipo, o Meowth é um bocadinho complicado. Tens Basculin também.
E o Pikachu também, embora um Pikachu é um amarelo mais torrado.
Sim, quando está entre eles é fácil. Pois. Não é muito complicado.
Ah, mas, sim, quando está sozinho aí é que.
Sim, se está sozinho ficas na dúvida, mas vais lá na mesma. Só para confirmar.
É.
E rezar para que não seja um dito.
Como já me aconteceu, já. Bem, continuando, a nota do redator depois diz o seguinte: se desejas ter uma experiência sem interferência alguma, não leias mais. Contudo, em bom jeito crítico e consciente de uma boa ética, o presente texto estará isento de spoilers até ao máximo, desconversando sobre as mecânicas quando necessário, mas nunca questões relacionadas com os pontos mais fulcrais do enredo. Dito isso, para a tua informação, as minhas 60 horas de jogo cumpriram com todo o conteúdo de história disponível, assim como um Pokédex completo e muitas tarefas secundárias. Breeding, Shiny Hunting, Harper Training, EV Training, etc. Continuando, o desenrolar do enredo, escrito em larga parte com tons modestos, inocentes e inclusive melancólicos até a última hora da história principal, identifica-se como uma dessas novas ideias que a Game Freak engendrou para apimentar a caçada mais popular do mundo, onde, outrora, o protagonista trilhava um caminho direto, sem grande poupa e circunstância, um escarafunchar de uma lista de compras, em PSV, a nossa criança embarca numa aventura multifacetada face a um único ponto convergente. Desta vez, a narrativa explora três caminhos diferentes, proporcionando ao jogador uma falsa ilusão de escolha que, curiosamente, funciona muito bem sob o pretexto da exploração em mundo aberto.
O que é que tu queres dizer quando falas em falsa...
Falsa ilusão?
Sim.
Porque quando tu estás a jogar, no início do jogo é muito te dado aquela indicação que quase parece que vão ver três finais diferentes. Porque dão-te sempre aquela separação entre... podes fazer isto, ou podes fazer isto, ou podes fazer isto. Mas, no final de tudo, tu chegas ao final do jogo reparando que os três caminhos convergem. Eles convergem narrativamente por um propósito. Sim, existe propósito por detrás. Mas não deixa de ser uma falsa ilusão de escolha. Porque, independentemente do que tu escolhes, vais sempre escolher um caminho pré-definido. A história vai sempre ser linear, digamos assim, apesar de teres maneiras diferentes de abordar a questão,
culmina QB, sempre no único fim, digamos assim.
Sim, culmina sempre. E até o próprio caminho não está muito aberto, digamos assim, dessa forma. Porque, se eu não estou em erro, os Pokémons e os Gym Leaders e pronto, os desafios têm um certo nível, portanto. Ou tu vais seguindo o nível dos desafios, ou então, ok, realmente podes ir ter à outra cidade, mas chegas ao ginásio daquela cidade, embates com o gym leader e tens uns pokémons 20 níveis acima dos teus. Portanto, ali também não vais fazer grande coisa. Toca a voltar para trás e seguir um caminho que parece que é só um, porque não há outra forma.
Concordo imenso com o que dizes, que apesar de dizerem que é open world, não é? Tipo, há uma espécie de rota invisível que tu vais obedecer na mesma. Os developers definiram aquilo, é aquilo que vai acontecer. O que poderiam ter feito era ou uma espécie de, não é AI, mas conforme fores derrotando um líder de ginásio.
Level scaling.
Exatamente.
Ideia.
Mas é que aqui tens esse problema. É mesmo que tu queiras logo de início treinar os teus pokémons para ir diretamente a um gym leader nível 40 ou 30, tu não consegues. Porquê? Porque continuas com aquela limitação de, se não tiveres um certo badge, os teus pokémons não obedecem até a partir de nível X.
Não só, tens dificuldades no caminho.
continuas fechado, continuas num ambiente, apesar de estares open world, mas o teu leque de opções continua um bocado limitado. Só que não é aquelas escolhas de ou vais para um ou para o outro, se calhar, ou só para três opções, que é andar ali a rondar aqueles níveis, se calhar consegues, mas tal de resto qual. Não.
Tal e qual. Continuando, não obstante a super referida ilusão, a narrativa em PSV efetua um bom trabalho em veicular o jogador pelos três caminhos, brindando-o com elementos poucos comuns, mas interessantes, numa interação principal de Pokémon. Esta mudança, presente em parte pela recém-concedida independência na jogabilidade, é igualmente bem-vinda e inaugura boas novas para futuras gerações. Recordo-me em especial, tanto do início como do final do videojogo, pensar que desfrutaria interagir com mais deste tipo de secções e momentos, íntimos e fechados, em oposição direta à liberdade regularmente concedida.
Ok. Tenho aqui nada a dizer.
Não. Este aqui, eu quero só dar aqui também uma nota. Okay. Nomeadamente o início do jogo, tu estás a ir atrás do lendário. Ou seja, estás a dar follow, digamos assim. E nesse follow, quando estava a jogar e estava a experienciar aquilo pela primeira vez, eu estava a sentir que era algo diferente. Ou seja, era um bocado mais narrativo, era um bocado mais linear, mas havia uma maior exposição, havia, era mais cinemático, digamos assim. Enquanto que num jogo de Pokémon, cinematicamente existe muito pouco. Tu segues o teu caminho, falas com as personagens têm blocos de texto, têm vidas, têm personalidades, ok, tudo bem, mas não existe o trabalho cinematográfico que estará por detrás, por exemplo, de um filme ou de um episódio de anime ou etc. Não existe isso. E quando tu chegas ao fim, também, quando tu chegas ao fim, porque tu no final tens aquela parte em que estás reunido com os teus amigos e naquela descida, que é um bocado entediante já agora, até ao fundo, digamos assim, os teus amigos vão interagindo contigo, enfim, só por texto, portanto é bom que saibas ler.
Sim, que aquilo não tem pausas, minhas críticas. Não há pausas.
Exatamente.
Não.
Exatamente. Mas achei que foi mesmo muito giro. E eu gostava um dia de jogar um Pokémon. Isto lá está, é a minha opção específica. De jogar um Pokémon em que tens um caminho trilhado para ti e esse caminho está brindado de vários set pieces, como se chama agora. A várias cinemáticas, cenas mais trabalhadas, mais coisas com mocap, por exemplo. Eu gostava mesmo muito de ver isso. Porque tu vês que existe essa capacidade, até porque os Pokémons a lutar, justamente dentro do anime, têm sempre efeitos muito porreiros, é uma coisa muito diferente do que estamos habituados a ver. Existe essa possibilidade. Mas lá está. A Game Freak é deste tipo, é muito tímida a dar uns passos, então vem dando passinhos e passinhos de cada vez para habituar o seu público a mudanças mais bruscas, como foi esta agora da mudança para Open World.
Exato. Pondo um ponto no ponto, quando falas em cinemáticas, há que referenciar uma coisa que ainda está em falta e que se calhar falas mais à frente na tua análise, mas pronto, eu exponho já aqui, que é o facto de não termos ainda voice acting. Ou seja, só vemos simplesmente a boca já mexer.
Aliás, eu falo disso até no parágrafo a seguir.
Pronto, então eu guardo para a próxima.
Continuando. Sente-se em PSV que a Game Freak está, iteração atrás de iteração, a tentar desenvolver cada vez mais os fios narrativos que acompanham os seus títulos. Existe uma boa quantidade de pequenas histórias mescladas com a trama principal, como as motivações, os dramas, os desejos para o futuro de cada personagem, onde, curiosamente, todos têm uma enorme vontade de desabafar, ou as aulas da academia, onde estudas que enriquecem o mundo à sua volta. São, contudo, esforços com tendência para cair no vazio, dado que o restante mundo, aquele que o jogador explora fisicamente, está desprovido de vários elementos decorativos, sendo ele confrontado com planícies e planaltos primordiais, nunca as florestas densas ou caminhos montanhosos detalhados da nossa imaginação, algo que já não era verificado sequer em PLA. Não ajuda também, em PSV, as cinemáticas que acompanham acontecimentos marcantes serem destituídas de qualquer trabalho de voz. É difícil confessar-te que o presente título é imersivo, pelo menos narrativamente, quando vemos as personagens a mexer os lábios sem vocalização. Fica a sensação que algo está em falta. Esta questão é ainda mais gritante quando uma das personagens, identificada como uma rapper, tem toda a sua personalidade limitada aos confins das caixas de texto.
Concordo com tudo. Com tudo mesmo. Uma rapper. Foram buscar uma rapper para um jogo sem áudio, sem voice acting. Como é que é? É que nem tens. Acho que eles arranjaram música própria para ela, não? Acho que não. Não me recordo.
Arranjaram letra, vá.
A letra sim, mas tipo.
Música própria já não sei dizer.
Não sei se.
Epá, pessoalmente não sei dizer porque não me lembro.
Mas pronto, estás a ver? É tão banal, depois uma pessoa esquece e tudo, que não marcou. Não marcou?
Yeah.
Porque tu tentas recordar algum momento do jogo, desses cutscenes, e tu mal consegues porque não há voz.
Não te salta tanto, já. Yeah.
Sim, porque eu estou a ler um texto. O texto não. Pá. Não marca. Fica assim, no meu cérebro. Se agora houvesse um grito, uma expressão, voz, a dizer algo, epa, ficava a ecoar no meu cérebro, tipo, memorizado.
Que isso é algo mais relatable, não?
Sim, sim.
Uhum.
Isto já vem do Sword and Shield. No Sword and Shield, eu dizia: isto provavelmente é o último jogo que vão ter assim, sem vozes, porque vão começar a pensar um bocado nisto, não é? Tipo, bocas a mexerem-se. Pá, isso nem vale a pena pôr a boca a mexer, é só desperdício de animação.
É, fazem o bacana dar que sim ou que não com a cabeça e está feito. Não é preciso mais.
Ou voltam
é
aos chips.
É mesmo game, tipo, não é game breaking, né? Mas a imersão é quebrada totalmente. Porque...
É sim, não dá emoção, perdes emoção ali, não há transmissão disso.
Tens uma musiquinha de fundo, mas as coisas a acontecer sem mais nada.
Tu sabes os três caminhos. Um deles envolve um bocado o Arvin. Não vou dar os spoilers, não é? Mas sabes que há ali uma história do Arvin com qualquer coisa. E acho que isso com voz transmitia muito mais emoção.
Era uma oportunidade para transmitir uma super emoção. A pessoa que fosse dar voz ao Arvin conseguia mesmo... Tinha mesmo um trabalho redobrado em transmitir ali uma emoção. E até a própria coisa podia fazer barulho, estás a ver?
Sim.
Porque, enfim, tipo, a própria coisa pode ter também emoções, digamos. E consegue fazer um barulho mais em baixo, ou um barulho mais animado. Conseguirias dar muito mais imersão e muito mais emoção, atenção. E isto... Atenção, isto não é o mesmo que nós estarmos a criticar um Final Fantasy 2 ou 3 que não tem vozes. É completamente diferente. Porque nesses jogos antigos não tinhas a graphic fidelity, não tinhas o avanço gráfico para, digamos, humanizar mais as personagens, tanto com animações diferentes e com maneiras de se mexerem e tudo mais. Ao contrário daqueles jogos em que era só basicamente ali o boneco com uma caixa de texto. Aí tudo bem. Mesmo assim podes adicionar vozes, não fica mal. Mas é diferente. Com este tipo de grafismo, com este tipo de... Não é bem realismo, mas com esta aproximação da realidade fica mesmo muito mal.
Pois, é que eu volto a referir aqui, tu vês literalmente as bocas a mexerem, sabes? Tipo, como estavas a falar no Final Fantasy, acho que não havia bocas a mexer, digo eu.
Não, no Final Fantasy, nos primeiros, não faria assim tanto sentido, embora pudesses, como eu estava a dizer, não faria assim tanto sentido teres vozes, porque tu não vês as personagens. Se calhar tu podias ver uns pixels a mexer, mas há uma ligação diferente, percebes? Não,
sim, sim.
Não é a mesma coisa que tu veres uma personagem que parece uma pessoa. Enquanto tu vês ali uns pixels, tu vês umas coisas, ok, tipo, convenhamos, parece uma pessoa, mas é uma caricatura, não é? É diferente. Mas pronto, enfim. Continuando. É curioso discursar sobre imersão num videojogo deste gabarito com um público-alvo muito abrangente. Uma dificuldade encontrada sempre pela Game Freak em reconhecer o apelo que as suas audiências, estas sempre presentes nas suas algibeiras, independentemente do estado do videojogo, verdadeiramente necessitam, e isso confirma-se pela constante simplificação das suas mecânicas, Shiny Hunting ou Breeding, por exemplo, numa tentativa de unificar e melhorar a experiência do utilizador. Felizmente consigo confirmar que estas atualizações QOL, Quality of Life, são quase todas para o melhor, com algumas omissões desapontantes.
Que omissões desapontantes? Especifica uma.
Por exemplo, aquela do Shiny. De não, ou seja, aquilo é para todos os efeitos uma quality of life.
Quando aparece, exatamente, no teu campo de vista. Ok.
Exatamente.
Concordo plenamente.
Outra das atualizações é uma que eu vou mais ou menos referir entre texto. Tu deves certamente concordar, que é quando tu estás em batalha, a mudança dos estados e o jogo a dizer que aquele Pokémon recebeu um buff ou um debuff, já no PLA isso não acontecia, deixou de acontecer, e graças a Deus que deixou de acontecer, porque não há necessidade, meu. Tipo, perde-se imenso tempo com aquela corrida de texto. Aparece a animação num Pokémon a dizer que sim, depois aparece a animação no outro Pokémon a dizer que não, e depois ainda fica mais a dizer mais qualquer coisa, e depois o Pokémon está com sono, e opá.
Exato, porque nós já falámos nisto fora aqui do podcast, comentámos um pouco, e eu tinha referenciado que, por exemplo, quando um ataque é crítico ou é super effective, não há necessidade de o ataque terminar e depois aparecer um texto a dizer que foi super effective. Não. E um dos casos que eu me lembro, antigos, foi na era da Wii, o Pokémon Battle Revolution tinha emendado isso. Porque no momento em que davas um critical hit, um super effective, aparecia um texto animado logo por cima e dava algum estilo, e aquilo a pessoa.
Ok, estou a ver.
Lembras-te? Tinha enviado um vídeo qualquer, agora o ouvinte pode ir ver no YouTube vídeos de Pokémon Battle Revolution e vai ver o que eu estou a dizer. Essa parte do sono também me irrita bastante. Ele diz: o Pokémon está em sono. E depois do texto é que vem a animação. Porque é que não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo?
Exatamente.
Não há necessidade. Não há mesmo necessidade.
Enfim. A opção de auto-heal num Pokémon na equipa é muito bem-vinda, mas a função não abrange status effects ou se o bichinho está fainted. O minimapa, num dos cantos do ecrã, diz os monstros que estão à tua volta, mas não só não consegues perceber onde estão exatamente, como este gira constantemente consoante a tua câmara, impossibilitando prender o mesmo através de uma opção. Aceder ao box com os Pokémons, apesar de não ser algo novo, está prontamente disponível no menu. Porém, quando acedemos, necessitamos de esperar entre 3 a 5 segundos para cada uma das caixas atualizarem completamente. E funções como mudar a alcunha de um dos bichos, ensinar e/ou mudar ataques, e até a Judge, adquirida em post-game para ver os IVs, estão enterradas atrás de vários menus.
Há tanta coisa aí que eu concordo contigo. É um pouco difícil eu conseguir criticar. Essa função do Judge, eu não sei se estava assim tão escondida. Agora também não.
Assim, não está muito escondida, mas a mim pessoalmente fazia-me espécie. Quando eu queria ver. Quando queria me relembrar ou whatever, queria ver os status do meu Pokémon, eu podia logo ver ali no primeiro menu principal, em vez de ter que ir abrir a box, por exemplo.
Pois.
O Judge só aparece dentro da box, não aparece em mais nenhum outro lado. por exemplo, quando estás a ver os status do Pokémon, estás a ver aquelas estatísticas
sim,
todas,
sim.
O Judge podia aparecer aí também, nada impede, yeah. Era só colocar ali o um número. Veja, não estou... Não percebo porque é que, até para me dar a alcunha dos bichos, eu vi-me um bocado...
Ah, sim.
Perdido
isso,
para
sim.
Mudar os nomes. Eu genuinamente tive que ir à internet perguntar
se. E eu genuinamente também nem sei. E agora também, se me deram o jogo para a mão, já nem lembro.
Aí é meu. Então tens que entrar. Tens que ir ver o teu Pokémon. Como se fosses ver de onde é que ele nasceu.
Sim, sim,
está. Onde é que ele foi apanhado.
Sim.
É, acho que é no primeiro ecrã. Está lá um botãozinho a dizer nickname ou uma coisa qualquer. Mas agora estou-me a lembrar porque é que eu escrevi isto desta forma. Porque, por exemplo, se tu tiveres na box, que é onde te dá mais jeito, quando estás tipo a ver os Pokémons, imagina que queres tipo dar um nome específico a vários de seguida na box, não consegues mudar nomes dentro da box. Tens que ter um Pokémon dentro da tua equipa, tens que ir ao menu de equipa, ou seja, tens que sair fora da box e entrar dentro do status do Pokémon individual. Não consegues fazer isso dentro da box, atenção. E só aí é que tu consegues mudar o nome.
Ridículo.
Pá, come on, meu.
Não, é isso. Enfim. Como falaste também na situação do healing.
É o auto-heal. O auto-heal
mas
a mim fez uma confusão
se
danada.
Se estiver paralisado a dormir, ele não sabe. Tens que fazer
faz.
A tua mão.
Mas é parvo, porque até o próprio item paralisado a dormir é só um. E é tão simples, digo eu, tão simples na minha ignorância, de
ele vai
colocares uma espécie de prioridade. Yeah, exatamente.
Sim,
tipo,
é como fazem com
o item mais fraco. Yeah,
pessoas, exatamente.
Tal e qual.
Não, parece que não acabou aí. Eles estavam a meio do
desenvolver função,
essa função e depois, tipo, olha, embrulha lá isso e manda lá para a prateleira.
Tal e qual, porque a mim o auto-wheel dava-me bastante jeito, especialmente quando eu estava a levar com o meu... Ai, como é que se chama aquela evolução do Shroom? Aquele Pokémon. É um Pokémon Breloom. Yeah, acho que é o Breloom.
Ah, esse não é
que tem o. Que tem o, aquela habilidade inata dele do Spore, que é 100% Sleep. Esse era o meu Catch Pokémon. Era o meu Pokémon para apanhar outros. Então o que é que acontecia? Em muitos combates, esse Pokémon infelizmente ia à vida, morria. Portanto, eu tinha que entrar dentro dos itens, tinha que usar o item de reviver para reviver o Pokémon, depois tinha que sair daí e aí sim podia utilizar o auto-heal para curar o bacana. Onde é que isto faz sentido?
Não faz. Não
faz. Mas, enfim. Não obstante as omissões a quando a introdução de algumas Quality of Life, existem outras que espero reencontrar em futuras iterações. A pequena animação, após capturar um Pokémon, é recompensatória, oferecendo um pequeno extra, uma paisagem, por cada registro no Dex. Dentro deste contexto, senti também que a animação da Pokébola está mais rápida, resultando em menos tempo perdido. Apanhar os vários itens no chão, sem parar, também contribui para este mesmo efeito. Mas, para ser muito honesto, tendo em consideração o legado da franquia, uma das melhores adições apresenta-se durante a troca, offline ou online, dos monstros de bolso. Quando olhamos para a nossa box, os Pokémon com uma aura branca representam aqueles que o outro ainda não tem registado no seu deck. Assim como os Pokémon evoluem consoante a experiência adquirida e tempo despendido, é importante que tudo o resto os acompanhe de igual forma.
Não tenho muita coisa aqui a criticar. Porque eu próprio também praticamente não joguei.
Não fizeste trocas.
Ainda, por acaso, acho que ainda não troquei. Tenho estado a ser
solo player.
Yeah, porquê? Porque eu tinha visto outros youtubers, influencers a tentarem jogar os dois e o jogo quase crashava praticamente, era tipo injogável.
Enfim.
E eu não queria sofrer ainda mais.
Pois. Aquilo em
mas acho curioso,
um
bocado... acho curioso essa opção de aparecer Pokémon
na hora branca, já.
Exato.
Não, é fixe. Eu estava a trocar com um amigo meu. E era a primeira vez também de cada um a trocar. Ele estava-me a dizer, olha, dá-me aqui este Pokémon com uma aura branca, não, é a primeira vez. E ele disse-me qual era o Pokémon e eu disse que não o tinha na Dex. Então, ok, uau, tipo, estás a trocar com uma pessoa e aparece na tua box o Pokémon que a outra pessoa não tem, portanto. É um bocado a incentivar, olha, bora trocar estes que os dois não têm, estás a ver?
Yeah. É fixe.
É bom, isso é, sim senhor, 5 estrelas para continuar, espero ver no próximo. Isto é uma coisa como deve ser. Aqui tudo bem. Outra cena que lá está, que eu também refiro, e que eu gosto bastante, é quando tu capturas, ou seja, nos jogos anteriores não havia isto, mas quando tu capturas um Pokémon, há sempre, isto é um bocado picuinhas no bom sentido, em que tu estás a ver aquela animação que é como se fosse tipo a cassete, ou aquele livrinho a adicionar tipo à estante.
Ah, sim.
Cada vez que a capturas, sim, é que sim. Aquilo faz um jingle e rodopia.
Sim.
Mano, eu não sei porquê, eu engracei bem com isso. Engracei bastante com isso.
Eu também gostei bastante.
E eu acho que deu um... Porque antigamente tu capturavas e era aquele tipo... E aparecia tipo uma imagenzinha a dizer o Dex entry daquilo. Agora não. Agora tens esta animação mais trabalhada. Tens... uma pequena ilustração, digamos assim, do Pokémon com vários da sua espécie, ou até com rivalidade, como é o caso do Swiper e do Zangoose. É uma das poucas diferenças. E tens também este tipo de storytelling, digamos assim, que é bastante giro. Eu acho que isto é daquelas coisas que é para continuar, ou se não for para continuar, é para pegar e melhorar. Nunca para voltar atrás.
Concordo. Contudo, nota que nesse Pokédex, não é? Falta lá um botão que possas andar a saltar tipo de 10 em 10. Porque tu para chegar à outra ponta tens que ir manualmente.
É verdade. Nem coloquei isso na análise, mas é verdade.
Eu que falaste nisso eu lembrei, porque eu tinha grande dificuldade a ir para a outra ponta. Não sei se há alguma combinação de teclas que não foi dita. Mas,
olha, eu não me lembro, eu fiz sempre da esquerda para a direita. Sempre. Pronto, pois, para chegar até ao fim, né? Poderias filtrar por nome, podias filtrar por tipo, tá bem, whatever.
São quantos botões estás tu a clicar por causa disso? Se podias estar a clicar se calhar 5 ou 6 vezes e ias logo parar ao meio.
Num
ou
dos
botão
gatilhos,
ias parar logo ao fim. Estás a ver? Queres ver os finais?
Por exemplo. Mas pronto. Continuando, já que a última frase do parágrafo anterior termina com a palavra igual, aproveito para discutir o sistema de combate. Fora algumas mudanças que irão provavelmente abanar o cenário competitivo, o item Clear Amulet, a mudança do Hail para Snowstorm, ou até a estalização, que permite adicionar um novo tipo ao Pokémon ao meio da luta, o combate em PSV, para a larga maioria da sua audiência, retém um sentimento evocado anteriormente, a mesmice. Todas as lutas decorrem da mesma forma desde a gênese da franquia em 1998. Apesar da novidade do combate deixar de ser aleatório, entediantes blocos de texto... A deixar de ser aleatório, passando a ser situacional consoante o contexto do mundo aberto, este continua por turno, com os entediantes blocos de texto, em especial os que efetuam alterações no ambiente ou Pokémon, a pautarem a cadência lenta de cada confronto. Não ajuda que muitos ataques sejam, novamente, desinteressantes visualmente, mesmo após passar por um PLA onde vários eram bastante entusiasmantes, como o Ceaseless Edge, por exemplo, que no meu caso foi um dos primeiros ataques que eu vibrei mesmo a sério, que era exclusivo ao Hisuian Samurott, porque tipo, é mesmo fixe, é mesmo porreiro, está de boa animação, mas pronto, era só essa parte.
Ok, daquilo que falámos já foi metade dito, ou seja, a parte do texto, ou seja, empatar ali um bocado a coisa. No que toca às animações das batalhas, epá, note também que estão mais medíocres, tipo, porque acho que fizeram para ser mais curtas, que é para o jogo correr mais depressa, ou seja, a gente não ficar a perder muito tempo a ver ali coisas. Epá, mas acho que perde um bocado a essência que nós estávamos habituados a ver, aqueles grandes ataques, uhum, alguns que duravam se calhar 3 ou 4 segundos ali, pá, mas pronto, nós gostávamos. E acho que uhum, para mim foi um bocadinho uma perda, vá, assim, porque tu é, já tens a opção de desativar, acho eu, acho que sim, acho que neste ainda tens, desativar uhum, as animações, ou seja, se queres avançar o jogo, desativa as animações completamente. Mas se eu
exatamente,
quero ver as coisas.
E grande omissão.
Mas é. Pá, ou a pessoa quer ver ou não quer ver. Agora não retirem o que já era bom. Uhum. E tu tens vídeos a comparar isso. Recentemente também estive a ver um que comparava as animações dos mesmos ataques desta versão com o Pokémon Moon, Sun e Moon, por exemplo. Pai, nada a ver. Eu posso depois facultar esse vídeo mais tarde para tu dares uma vista de olhos. Pai, uhum. E nota-se realmente que não quiseram saber.
Exato.
Não sei o que é que se passou, mas pronto.
Por falares em Sun e Moon, como tu sabes, eu sou um grande fã de Inazuma Eleven, e ambos sabemos, tu e eu, que os ataques especiais do Sun e Moon são movimentos do Inazuma Eleven. Não há voltada. Quem quiser que vá ver Special Techniques Inazuma Eleven, veja uns quantos e depois vá ver os ataques especiais dos Pokémons, aquelas dancinhas que eles faziam deles. Epá, vão ver que há muitas semelhanças. De qualquer das formas, eu acho que é um bocado, apesar de, ok, aquilo era específico a Sun and Moon, eu acho um bocado triste termos saído de uma coisa que era tão rica, lá está, eu novamente a dar mais aquela ênfase na cinemática, que era uma coisa que era tão rica, tão divertida de ver, e alguns ataques até não demoravam muito tempo, e passámos para isto. Voltámos à mesma coisa de antigamente, e parece que não passamos disto. Lá está, é o que eu digo, dois passos em frente, um atrás.
Exato.
Mas olha, mas por acaso, só dar aqui uma última nota, fiquei bastante contente quando eles mudaram o Hail para Snowstorm. Caso não estejas recordado, o Hail é basicamente a Sandstorm para os Ice Types. Os Pokémons tipo gelo, se competitivamente, sempre sofreram um bocadinho. É coisa comum. Nunca tiveram grandes. Nunca viram um grande foco competitivo, porque não havia Pokémons para isso. E os movimentos também não ajudavam. Snowstorm já ajudou um bocado, porque o Hail aumentava o ataque dos ataques de tipo Ice, mas os Pokémons do tipo Gelo têm, por qualquer razão, não sei, têm uma defesa um bocado em baixo, mais abaixo acentuada do que os outros. E Snowstorm faz exatamente isso. Os Pokémons de Gelo que estejam afetados pela Snowstorm têm também mais pontos de defesa, which is bastante bom. Só aqui, para quem não sei se a malta percebeu, para quem não jogou, sim, eu não expliquei isto na análise porque senti que era ir um bocado técnico demais, como o Clear Amulet, por exemplo. Clear Amulet, já não estou completamente recordado do que é que faz ao certo, mas a ideia é que status, os buffs a um Pokémon deixam de afetar, ou seja, não recebes debuffs nem nada disso. Portanto, também é algo que é bastante bom, tendo em conta o meta competitivo. É algo bastante porreiro e muda bastante. Novamente, uma coisa que eu não expliquei na análise. Pronto. Ajudar à festa é a palavra dificuldade ser uma que não consta no dicionário de PSV. Tanto os desafios encontrados ao longo do título, como os vários ginásios espalhados por Paldeia, até aos momentos mais exigentes no final do videojogo, houve pouca coisa que conseguisse superar o meu Pokémon Starter de Erva com um dos novos ataques introduzidos, e um outro situacional, claro, para comatar diferenças de tipo. Cada luta tornou-se ela também tremendamente previsível, com os desfechos sempre a culminarem num Pokémon terastalizado, e a inteligência artificial do PSV a escolher estratégias fora da caixa, como as insistências danadas em Growl ou Tail Whip. Safa-se neste caso um conceito introduzido em Pokémon Sword and Shield, os raids contra bichinhos mais fortes em conjunto ou sozinho com outros três treinadores. Estas batalhas necessitam um pouco mais de estratégia, mas a vitória é recompensada com itens importantes para o grind do endgame.
Faço-te aqui a pergunta, achaste mesmo tudo mais fácil em termos das batalhas, até mesmo no endgame?
Epá, digo-te já de caras, não tive problema nenhum com nenhum boss. Regra geral, era tudo um bocado as táticas dos Pokémon anterior. Era o teu Pokémon principal, nomeadamente o teu starter mais evoluído, com o moveset porreiro, que por acaso tinha, lá está, era o Green Starter, e ele tinha um ataque que é bastante bom. Para mim, eu não digo que vai ser um ataque do meta, porque o próprio Pokémon em si acho que não é meta, mas o ataque que ele tem é qualquer coisa Flower, já não me lembro o nome. Tem uma percentagem relativamente pequena de attack power, mas dá sempre critical. Portanto, tu, ao utilizares este Pokémon, tens vários multiplayer sempre em jogo. Tens um multiplayer do critical, tens um multiplayer da fraqueza do tipo, e depois também tens agora, se não estou em erro, o multiplayer do Terra. Portanto, o Terra adiciona mais um multiplayer em cima. Se não estou em erro, posso estar enganado, porque isto não é uma coisa que eu estou muito por dentro.
Sim, ele dá um bocado mais, sim.
Yeah. E então, este ataque, como é sempre um crítico, obviamente que se utilizares contra um Pokémon que é do tipo mais fraco, tens vários multiplayers aplicados em cima, epá, era sempre a lavar chão. Porque embora não haja assim tanto Pokémon fraco contra o tipo de erva, o ataque não deixa de ser muito potente de qualquer forma. Okay. E eu senti um bocado isso. Pode ter havido, pá, não te vou mentir, foram 60 ou 70 horas, uma coisa assim qualquer, em que houve vários momentos. Eu não tomei nota de todos, claro. Portanto, eu não descarto a possibilidade, porque não estou recordado de tudo, de ter havido uma ou outra situação que tenha tido mais algum problema. Por exemplo, a última parte, aquela descida, é um bocado mais chata, digamos assim, porque os Pokémons lá são mesmo alto nível e são um bocado complicados. Mas não senti durante a maior parte do jogo, pelo menos.
Ok. E tenho uma pequena objeção aqui. No caso da... Bah, quando falas aqui, a luta tornou-se tremendamente previsível. A dizer que acaba sempre com o Pokémon
terrestrializado.
Sim. Bah, já no Sword e Shield também acabava sempre com o Garudo.
É verdade.
Com o Gigantamax. Bah, eles fazem só para dar aquele build-up final, aquele culminar. Então acho que é um bocado mesmo tipo... por isso. Tu nunca conseguirias fazer o treinador lançar aquele primeiro dele e fazer a terrestrialização, né?
Olha, mas era engraçado. Eu estou agora a pensar nisso. Imagina eles, pronto, quererem subverter expectativas, e o primeiro Pokémon é logo o Pokémon principal e vem logo terrestrializado. Vem logo, que bem, né? É logo ativado. Imagina. Seria engraçado.
Pois.
Ou até, por exemplo, adicionar um randomizer. Eu não sei se as batalhas são aleatórias.
Pois, o problema que há é que os treinadores, os gym leaders neste caso, são baseiam-se num tipo, ou seja, fogo ou terra. E o que estraga, o que é previsível aí realmente,
é o tipo dele.
Quando aparece um Pokémon, tu sabes que a terrestrialização vai ser mesmo daquele tipo e só aquele tipo. Se tu garantires que esteja um Pokémon que vai fazer ataques super effective, é pá, não tens qualquer dificuldade. Agora, se ela sacasse ali uma terrestrialização, tipo, era tudo de erva, só que o último de erva, tipo, se calhar era dragão de repente, é pá, ali é o fator surpresa que acho que é o. Que é o que isto vem trazer de bom. É aquele fator surpresa num competitivo.
Sim, senhor.
Tu estás a contar aqui... que é um dragão, vais usar um Ice Tap, mas não. Yeah. Pá, olha, afinal mudei isto para eletricidade. Pronto, já as coisas mudaram.
E aqui estava feito ao contrário, estava feito de forma estúpida. O último Pokémon do Gym Leader, ou do boss, digamos assim, é de um tipo diferente do seu. Portanto, uma coisa completamente à parte, o que é algo engraçado. Mas a terastalização é do tipo do ginásio. Para quê?
Pois. Não faz sentido.
Faz sentido. Que sentido é que isso faz, meu? Qual é?
Não.
Mas pronto, olha. É o que temos.
Yeah.
Bem, continuando. Uma das novas adições a PSV é a possibilidade de criarmos um piquenique com os nossos Pokémon. Esta mecânica, presente desde o início do jogo, por muito jovial que seja interagir com a nossa equipa, é um instrumento ineficaz e desinteressante para o decorrer da aventura. Serve, porém, mais para o endgame quando é recorrermos a breeding ou shining hunting. Fora essas situações muito específicas e esporádicas, é uma perda de tempo. Lamenta-se, então, o ênfase e atenção dada a esta mecânica, com várias componentes a ela ligada, mercearias e outras lojas, espalhadas por todas as cidades repetidamente sem necessidade.
Discordo um bocado de que... Discordo e não discordo, porque é assim... As Suns são úteis para alcançarmos aquele meio mais rapidamente, ou mais precisamente. Que dou um caso aqui, não sei se vou dar spoiler ou não, mas pronto, tens os Tauros, só que há Tauros normais e Tauros menos normais. E as Suns ajudam bastante a teres esses Tauros não normais. Não sei se
okay, expliquei bem. Já percebi.
Igualmente para tentar obter shinies, também as Suns ajudam bastante. Sim. Contudo, para o desenrolar da aventura no mundo inteiro, tu podes completamente ignorar isso tudo.
Yeah.
Foi praticamente o que eu fiz. Concordo bastante contigo que o mundo, esta região, está demasiado habitada com mercearias e tretinhas por
não
todo lado.
Não faz sentido, meu. É bem estranho.
Tudo bem, podiam pôr lá a praça onde há do peixe ou dos leilões, ou seja, o que for.
Uhum.
Pá, podiam pôr lá isso tudo e a pessoa ia lá. Agora, em cada cidade eu tenho que memorizar: epá, o queijo é onde? Epá, o alface é onde? Uhum. O tomate, onde é que é? Epá, só indo a uma internet, vá-se lá a um mapa qualquer que diz a localização de todos os itens, todos os ingredientes. Porque eu estar a ir a cada cidade, é pá, esquece. Não cabe na cabeça de ninguém. Agora, a parte de fazer breeding nos piqueniques, acho que é um bocadinho ridículo. Tipo, tu estás a comer e estás a ver os Pokémon a pinocar ali.
É um bocado isso.
Mas para isso não é isso, realmente não aparece, não é? Só,
não está em game, só aparece o
não está. Não aparece lá, mas pronto. Pá, é um bocado estranho. Podiam continuar a pôr como é que se chamava o nos jogos para fazer brinde, era aquilo que aí com.
Era aquela casa dos velhotes. Já não me lembro.
Não recordo o nome.
Também não.
Mas pronto. quem sabe, pronto. Mas pronto, acho ridículo. Mas pá, olha o que temos,
é sim, senhor. Portanto, talvez o melhor por agora seja desconstruir os novos Pokémons lendários Miraidon e Coraidon, eternos companheiros do protagonista por toda a aventura, servindo maioritariamente como método de transporte, fora um ou outro momento aclamado pela narrativa. Estes bicharocos estão cheios de personalidade e mostram-se como um elemento importante do enredo, especialmente para desenvolver momentos de leveza, mas não deixo de sentir um misto de sentimentos com eles. Apesar de estes serem os nossos glorificados escravos HM, erva mística em PSV, a imaginação de vários fãs, eu incluído, sempre divagou para os diversos bichos utilizados para atravessar todos os biomas possíveis. Sinto que, com a introdução de um mundo completamente aberto à exploração, perdeu-se uma oportunidade de ouro para fomentar essas ideias.
Eu desde o Sun e Moon, acho que foi um avanço enorme finalmente temos quebrado a regra de termos um Pokémon tipo dedicado só a fazer pronto, as habilidades da HM, não é? Estar a sempre a ocupar espaço.
Pá, bem, eu concordo.
E acho que
eu aqui,
desta
eu quando
forma
digo isto,
também.
Eu quando digo isto, atenção, eu refiro, por exemplo, um dos jogos fez, que eu achei engraçado, que é, tu vais para a água, pá, chamas um Lapras. Queres voar, chamas um neste caso seria um Corviknight, ou como é que ele se chama. Queres fazer outra coisa, chamas um outro tipo de Pokémon para esse estilo, estás a ver? Aqui não, tens uma moto, pá, lá está, uma moto 4, basicamente. Não seja 4, não é, mas... É uma moto toda ao terreno, que salta, que anda pela água, que planeia, tipo... Ok, é fixe, mas... Eu pessoalmente, eu lá está, isto pode ser um bocado picuinice, agora picuinice vá... Petty, em que eu queria ver mais pokémons dentro deste ambiente a atravessar o mundo com eles.
Ok, era essa a dúvida que eu ia expor a seguir. Mas entendo em certa parte, mas e por outro percebes que tu não consegues fazer logo tudo o que a escalada, a nadar, isso de uma vez. Ou seja,
sim.
Não sei como é que eles conseguiriam depois transportar essa ideia. Ou seja, agora que ele já pode escalar, agora que outro Pokémon é que também poderia escalar, como é que tu transmitias que, olha, esse Pokémon também já pode escalar?
Acho que era mesmo fixe. Eu vou novamente bater na tecla das cinemáticas. Introduzias esses Pokémons novos através de um objetivo atingido, e cada Pokémon que fizesse uma referida função tinha uma cinemática toda porreira com ele a fazer aquilo. Imagina tipo um Lapras dentro da água, tipo a câmera a dar zoom out e tu veres um Lapras e tipo um splash de água que até molha a câmera, entre aspas, sendo assim bem espalhafatosas e giras, estás a ver?
O sonho de um jogador de Pokémon, não é?
Ah pá, pronto, tem, um gajo pode sonhar, né? Mas vai sempre levar
é verdade,
com isto.
Sim, pá, sabes que temos prioridades, ou que, nós não, a Game Freak acho que tem prioridades acima disso,
bem maiores.
E nós...
Uma legião de crianças a quem alimentar estes jogos.
É.
Nós somos uma minoria, pá. A cena é essa.
Pois.
Bem, continuando. Algo que definitivamente irás enfrentar, pelo menos dentro deste mundo aberto, é um teste ao teu sentido de orientação em PSV. Como um dos chamarizes super referidos da Game Freak, apesar de estar desocupado e deserto, este apresenta-te imensas distrações que... Para alguém com um curto déficit de atenção como o meu, prova ser um desafio. Depois dos primeiros passos fora da academia até à batalha final, tudo no mundo se resume a olha um Pokémon novo, ou olha uma Pokébola vermelha ali, e claro, olha um treinador para enfrentar. A estrutura de PSV assemelha-se a uma fila de migalhas que vais colhendo, mas revela acabar em lado algum, a não ser que abres o mapa e escolhas o próximo confronto para avançar com o enredo.
Quando dizes sentido de orientação... Falas no objetivo em si, não é?
Mais ou menos. Eu quando escrevo sentindo aqui de orientação em PSV, eu quis referir, por exemplo, eu estou a jogar e vejo um shiny no chão, apanho. Vou mais à frente, vejo uma Pokéball no chão, apanho. Um bocado à direita, vejo um Pokémon novo que não nunca tinha, toca aí capturá-lo e perder bem uns 5 minutos naquilo. E consoante isto, ir picando o ponto, ir colhendo as migalhas. Às páginas tantas, eu olho à minha volta e opa, ok, tudo bem que é tudo uma planície, né? Mas agora gozando um bocadinho. Mas eu tenho que abrir o mapa para ver onde é que o raio vim parar, onde é que eu estou. Não sei.
Ok. Então confundiste-me ali com a fila de migalhas. Se tivesses fila de doces, estás a ver? Que é o que mais me pareceu a mim. Que eu também sofri mesmo que tu. Eu tenho um objetivo. Eu de repente olho para lá e digo, olha, este Pokémon não
tem, tal e qual.
Vou apanhar. Mas depois, olha, este aqui também não tem. Olha, este é de diferente cor. Deixa eu ver o que é isto. É. Vou apanhando. E dás por ti, estás num lado completamente oposto ao que deveria estar.
Yeah.
Ou então, de repente, dás por ti e de repente começam a estar pokémons de nível 50. Uhum. E dizes, epá, peraí, isto já estou um bocadinho aqui fora da rota.
Exatamente.
E então foi isso que me senti. Epá, em certa parte achei bom, porque eu gosto de me perder um bocado às vezes nisso.
Sim, 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 sim. Atenção, que quando eu escrevi isto desta forma, e eu sabia que isto iria ser um ponto que iriam pegar, eu não escrevi isto como uma coisa negativa. Talvez com as palavras que aqui utilizo possa dar essa impressão, porque foi um bocado a minha experiência. Mas se tu pensares bem, não é necessariamente uma coisa negativa, porque é um bocado estares imerso no mundo e estares ocupado com o que o mundo está a dar, entre aspas, e estares tipo, sempre a explorar e mais preocupado, neste caso, em olhar para o que está à tua volta, que é B, do que estar a olhar para um mapa e a seguir um caminho, que é mais linear, que eu pessoalmente é mais o meu estilo e é mais o meu gosto. Por isso é que eu também me perdi aqui mais um bocado. Mas não estou a referir isto aqui de uma forma completa, nada negativa. É só, ou vais gostar ou não vais gostar. No meu caso, esta foi a minha experiência. É daquelas coisas que às vezes é um bocado difícil passar para o papel. Por isso também é que eu gosto
sim, esta troca
ideia
também de... Pronto. Mas pronto, continuando.
Uhum. Visualmente, tanto o interface gráfico, que é um aspecto paupérrimo, como estilo artístico empregue, não consigo não voltar a estabelecer pontos de comparação com PLA. Este distinguia-se pelo seu toque especial, uma representação oriental em todos os pontos que entravam em concordância com o cenário, mundo e enredo. Em poucas palavras, era coeso. PSV mantém essa coesão, sim, mas deslumbra-te com uma interface do utilizador vulgar e desinteressante. Nada o destaca. Assim como tudo o resto, onde a melhor expressão corriqueira que tenho para partilhar é Pokémon em 3D. No meio de tanta falta de inspiração, sobressaem pelo menos algumas faixas da banda sonora, como, por exemplo, as Terra Raids, batalhas contra uma equipe inimiga e a última batalha do final do jogo.
Ok, misturar-se aqui duas coisas.
Os
gráficos e música ao mesmo tempo.
Yeah.
O que é que te fez levar a fundir
Não te vou mentir. E lá está, para quem está a ouvir também pode ser.
Sugarcoating, acho que era a melhor palavra. Sugarcoat.
Não, é assim. Para quem está a ouvir também não tem mal nenhum que. Enfim, esta ideia do podcast também surgiu um bocado contigo, eu é que te apresentei a ideia. Mas quando tu leste, porque lá está, és um dos cofundadores, também te interessas por isso, quando tu leste a minha análise, tu disseste, até não falas aqui da banda sonora, e eu, caraças, esqueci-me dessa parte. Porque apesar de eu não ter muito para dizer, porque não tenho, eu gosto da banda sonora, mas também não acho nada para ir além. Tem só um ou dois temas ou três que eu gosto. Há um que eu gosto muito, mesmo muito. Aliás, dois, desculpa, não consigo dizer um do outro, que é o Batalha das Terra Raids e a última batalha contra o boss final. São os dois temas que eu gosto bastante.
E Jim,
são os que eu mais gosto. Não. Passa-me um bocado lá. Gosto do final, daquele.
Sim.
Daquele crescendo, há um crescendo muito épico no final da batalha dos Gym Leaders e eu gosto disso, mas não me impactou tanto como aquela abominação tecno qualquer coisa que estava a acontecer com o último tema de batalha. Eu não sei, aquilo foi o mais rijo, na falta de outra palavra, que eu já ouvi até agora um tema de Pokémon ir. Em termos modernos, atenção.
Okay.
Nós temos temas muito bons. Temos o tema contra a Cíntia, Eterno, muito bom.
E tens os de soundtracks do Black e White, que também eram um bocadinho assim.
Bastante
puxados.
Dos
tipo
puxados,
ou seja, do Batalha dos Lendários.
Tal e qual.
Lendários ou os raros, não me lembro se eram o mesmo soundtrack, mas era um bocado ali esquisito também.
Yeah.
Há muitos games também a
não
é gozar, mas pronto, fazer referências. Então acho sempre curioso.
Não. Mas essencialmente foi isso. Eu depois estive, lá está, enfim, estive a olhar para todo o texto e eu estava a pensar cá para comigo, epá, eu não quero adicionar mais um parágrafo a falar de música, quando se calhar vou escrever três ou quatro frases. Então estive aqui a ver onde é que eu posso encaixar isto. E como eu falo do aspecto visual, já não acho muito bom, aproveito a onda para introduzir a parte da música, até porque há sempre uma combinação entre o áudio e o visual, percebes? Portanto, vá, um bocado... eu não quero dizer isto desta maneira, mas um bocado altravado.
Não, é assim, noutro jogo, concordo, agora neste jogo acho que a parte gráfica só por si seria um tópico completamente à parte, porque há um assunto muito sério a ser falado aqui, que quem jogou o jogo sabe que isto não é um jogo terminado. Eu, se me perguntassem, se pedissem para dar uma nota aos gráficos, eu dizia, eu vou esperar que a Game Freak termine o jogo e lance um patch a corrigir tudo o que tem a corrigir. Só depois aí é que eu vou avaliar realmente os gráficos, porque os gráficos neste momento não estão bons, há muitos bugs a surgirem. É que já nem falo em termos também de apresentação, porque nós sabemos que, como tu falas em Pokémon 3D, acho que é mais Pokémon 64. Mas pronto, é assim, e tu vês enormes memes espalhados pela internet a mostrarem problemas não só de performance, mas de bugs gráficos horríveis, glitches,
que
não se lembra, sei lá o quê. E eu nunca vi nada assim numa franchise tão grande como esta.
Muito descuidado, sim.
O que é que se está a passar aqui?
Yeah, eu falo disso a seguir.
mas então vá, força.
Yeah. Continuando, esta banalidade incontrolada em todo lado, sejam cidades plantadas no meio de ninhuros, como uma representação de um oásis no deserto, ou algumas florestas que mais afiguram-se como planícies, poderia prever pelo menos um ótimo desempenho de PSV na Nintendo Switch. Infelizmente, confirmo com angústia que as hipérboles expressas para essa internet fora são, na realidade, autênticos eufemismos. Durante quase toda a aventura, jogada em modo televisão, constatou-se a representação do descalabro total, má performance constante e bugs ocasionais que tanto deram para o engraçado como prejudicaram uma experiência de jogo com capacidade para ser impecável. Agora, imaginem isso, mas em multijogador cooperativo com outras 3 pessoas a divagar pelo mundo aberto. Só experimentei fazer 2 ou 3 vezes, porque mais que isso não consegui tolerar. Não existe justificação para este estado, senão a corrida para meter um produto nas prateleiras o quanto antes.
Não consigo discordar nada daqui.
Pois, é verdade.
E estou para ver daqui a umas semanas, a uns meses, começarem a fazer creepypasta disto a dizerem que se meteres o quarto jogador naquela localidade, a tua Switch bloqueia e a tua vida também aparece um fantasma por trás, um insigno.
4 anos de azar.
Yeah, tipo uma coisa
quatro
assim.
4 anos de azar e nunca mais apanhas o Entei.
É isso. Aparece tu nones na retrete, uma coisa assim.
Ui. mas pronto. Positivamente é assim, desculpa, diz.
Não, eu só queria pegar aqui umas coisas que eu tenho apanhado de vez em quando na internet, de outras pessoas a comentarem. E acho que uma das grandes causas disto que tem vindo a acontecer é devido ao pequeno tempo
período de desenvolvimento.
Exato.
Não, é sim, assim, porquê? Sem dúvida.
Porquê? Porque contratos, estamos a falar de uma franchise a nível mundial, não é? Uma das maiores. E então isto envolve depois muita coisa, não envolve só o jogo, envolve anime, envolve o merchandising, envolve TCG. E o que é que se passa aqui? É que se estas coisas já estão a decorrer e já estão a ser produzidas, não há maneira de tu atrasares o jogo, tipo, adiares. Não, Yeah. Não podes. Tens aquele. Yeah. Aquela
tens toda uma máquina de marketing a funcionar para isso.
Exato. E é extremamente difícil.
Yeah.
E pá, ou eles param, mas se eles pararem vão perder o lucro, não é? Uhum. Mas se fizessem isso, o jogo se calhar ficaria muito melhor. Ou então é fazer o que têm, lançam, está mal, opa, a gente tem se calhar um ano ou dois para ir lançando patches.
Uhum.
E acho que é um bocadinho a filosofia praticada por não só esta empresa, mas muitas outras.
Mas muitas outras,
mas neste caso esta, para mim foi uma novidade chegar a este ponto.
Sim, nós já sabíamos que não era a coisa mais trabalhada, digamos assim, de sempre. Aliás, o PLA mostrou isso. Apesar de ser bastante bom e eu gostar bastante do jogo e ter um estilo artístico fantástico, dos Pokémons mais diferentes que já passou até agora, não deixa de ter um aspecto um bocado pobre no mundo aberto. É verdade.
Mas ainda assim, gostaste?
Era melhor.
Não, foi bom.
Sim, ainda assim era melhor.
Foi bom. Pois, não há muito mais a dizer, sim. Pá, eu perdia muito mais depressa ou por muito mais tempo no Arceus do que no Scarlet e Violet.
Yeah. Vamos lá terminar com isto. Não, ainda falta.
Ah, okay.
Falta muito. Positivamente destaco, contudo, toda a santa referência dedicada à Península Ibérica nesta iteração. Algo verdadeiramente lúdico de constatar, desde Cascarrafa e as suas alusões a Porto Covo e à Calçada Portuguesa, até à central de Messagosa, assemelhar-se ao Terreiro do Passo em Lisboa. Existe tanto por descobrir que só quem procura conseguirá encontrar. Ou então podem clicar neste link e conferir as várias descobertas. Realmente está lá um link no texto, é um imager, a malta clica lá e pronto. Conseguirá verificar que houve muita gente que deu-se mesmo ao trabalho de pegarem quase tudo o que é arquitetura no jogo, seja natureza, seja feita por ser humano dentro do jogo, QB, e de encontrar a que se referia aquilo. E a quantidade de referências é espantosa, por acaso. Há muita referência, não só a Espanha, mas também a Portugal. E, enfim, se o link ainda estiver ativo, recomendo imenso que leiam, porque está mesmo muito, muito giro.
Oh, por último, okay. Ao momento desta gravação, confirmo que o link está ativo.
Uhum.
E a minha pergunta, que já foi respondida ao clicar neste link, era se realmente existia ou confirma-se mesmo que são referências portuguesas, porque desde que joguei o jogo parecia mais que eram referências de Espanha, porque na fala das personagens para mim foi 100% das vezes era espanhol.
Ibéria, Espanha. Mas, por exemplo, tu tens uma referência que eu acho que é bastante vá escondida, digamos assim, que eu acho que nem aí nesse imagure acho que eles falam, que é, eu não sei se tu reparaste, mas dentro da academia, tu quando vais a entrar, tu consegues ver na parte de cima, ou já não me lembro bem, morcegos. Neste caso consegues ver Noibats andar de um lado para o outro.
Ok, isto, não recordo.
Hás de ver, se tiveres essa paciência.
Ok, vou apontar aqui.
Que se tu olhares dentro da academia, aquilo é tipo uma biblioteca gigante, né? Há alguns Noibats.
Já sei o que
há uns Noibats a andar de um lado para o outro. E isto é uma referência às bibliotecas portuguesas, que elas próprias têm morcegos também.
Yeah.
Para, neste caso, impedir eles são predadores, alimentam-se de bichos,
de traças e
de exatamente, bichos que lixam os livros.
Destruir os livros.
E, exatamente. Então, tipo, é espetacular. Eu acho que essa referência está muito boa. pessoalmente.
Acho muito, muito bom mesmo. Mas sim, dentro do link que tu envias aqui, vês coisas até do Algarve, até uma situação que eu dizia, epá, eu nunca conseguiria associar até ver a comparação.
Até fazeres lado a lado.
Agora aqui a alfornada, ou seja, o artesanato de a moda em Sagres. Isto é brutal. Por acaso gostei bastante de ver esta cidade, não é? Lá no jogo. Mas eu associava sempre que isto era Espanha. É engraçado.
Não.
Mas pronto, o próprio autor, pá,
o autor daquele álbum, digamos assim, ele diz isso mesmo, também confere com um amigo espanhol. E fazem cross-reference para perceber se as referências são ou não ou portuguesas ou espanholas. Portanto, existe pelo menos esse cuidado, digamos assim. E isto, entre aspas, leva-me também a um ponto que eu quero só colmatar antes de chegar à conclusão, que é um bocado food for thought, para deixar a cena assentar, que é como é que um estúdio que consegue ter este trabalho todo num videojogo e consegue incluir todas estas referências que obviamente, opa, não me venham com cenas, isto obviamente foi estudado mesmo para meter estas referências todas desta maneira. Como é que um jogo que tem este nível de empenho e trabalho, como é que ele sai desta forma?
Isso é uma resposta um bocado simples. Tu tens departamentos e há departamentos que já têm as coisas feitas, não é? Porque não precisam de esperar por os programadores. E depois tens essa parte dos programadores e tens os designers gráficos.
É verdade.
Obviamente que cada departamento tem seu número de trabalhadores. Alguns, se calhar, já estavam a desenvolver ou a acabar a desenvolver o Arceus. Arceus, vá. Eu gosto de dizer Arceus, mas pronto. E nós não conseguimos também ter uma justificativa. É saber exatamente o que é que se passou. Mas pá, tu sabes que há departamentos, as coisas não são feitas ao mesmo tempo. Há pessoal que faz a ilustração, artwork em si, no 3D. Há outros que fazem o UX e UI. Outros que vão fazer os modelos 3D, outras animações. Epá, tu tens uma panóplia de departamentos e aquilo depois tem tudo de comunicar uns com os outros. Agora, é o que eu te digo, tu disseste muito bem, há um enorme período para pensar nisto tudo, nas cidades, como é que vão ser definidas, na história. Epá, isso, depois de estar definido, é que eles começam a desenvolver os modelos e a fabricar o jogo. E agora é esse pequeno período que eles têm até terem que passar. E daí acho que ser um bocado essa culpa, a falta de tempo. Falando aqui em Cyberpunk, né? Nós todos sabemos como é que correu. Mas pronto. Não sei o que é que tu achas.
Não, faz sentido. Faz sentido isso. Ou, nesse caso, assim, faz sentido. Pronto, não tinha colocado essa hipótese. Mas realmente. Enfim, é pena que algumas coisas estejam tão bem trabalhadas. Haja genuinamente boas ideias aqui no meio. Mas depois o produto no seu todo é.
Sim.
Enfim.
Sim. É mais isso que. É mais os problemas de performance e os glitches que arruinam um bocadinho. Eu praticamente quase nem me importava, lá no meu limite, não me importava com a aparência gráfica um bocadinho má. Porque me incomoda mais é os glitches. Ou então, tu estás a jogar e pouco me falam. Quanto mais tempo tu jogas, mais probabilidades tu tens de ter um crash no jogo e tens que o reiniciar. Então, o que aconselho muitas vezes é jogas se calhar uma horinha ou 30 minutos, salvas o jogo, desligas e entras outra vez no jogo. É para ele não ficar cada vez mais lento. Não sei se notaste isso. Eu próprio notei, porque eu quase não desligava o jogo.
Eu notei que o jogo realmente ficava mais lento, mas daí a dizer-te que fiz um restart e aquilo correu melhor, também não consigo bem confirmar isso.
Sim, nunca é. Nunca...
Parecia.
A melhoria é tipo substancial, mas é sempre melhor do que como está.
Yeah.
Porque eu jogava 5 horas, 6 horas, punha em suspensão e no dia a seguir repetia. Até que um dia. Não foi um shiny, mas foi uma situação que tinha apanhado um Pokémon que eu gostava muito e puf. Pois, porque o Bruno não gosta de fazer autosave.
Pois.
Fez tudo manual.
Ai, Bruno. Bem, para terminar, fica então em conclusão. A tão aguardada concretização do molde criado pelo sonho imaginado desde 1998 ganhou forma em 2022. Pokémon Scarlet Violet é uma manifestação deturpada da visão de tanto fã graúdo que cresceu com a franquia e, não obstante os problemas mais que referidos com o desempenho e o mundo vazio, este continua a tímida tradição da Game Freak a evoluir com a introdução de elementos aos poucos, porém, desta vez com alguns retrocessos e oportunidades perdidas. Isto deixa sempre um largo sentimento de mesmice, sentido no meio de tanta novidade introduzida, mas são necessárias mais apostas arrojadas como Pokémon Legends Arceus e um robusto tempo de cozedura para as próximas aventuras. Outrora, o futuro não passará destes esforços que deixam um sabor agridoce no final. E claro, o jogo levou nota 7.
Nota 7.
7 e, muito honestamente, estou a ser simpático.
Sim, dava 7,5 talvez. Porquê? Isto agora é também, não é criticar, mas é dar uma opinião acima, porque praticamente o que tu disseste ali não há nada de assim praticamente para criticar. Gosto muito da palavra agridoce, porque acho que é a mesma palavra perfeita, encaixa perfeitamente a este jogo. E pá, o que é que eu tinha que dizer aqui? Pá, acho que o jogo ainda vai sofrer uma grande atualização e nós todos sabemos que a própria Game Freak, ou não foi a Game Freak, foi a Pokémon Company, veio a público pedir desculpas pelo estado do jogo e prometeu melhorias no futuro. Essas melhorias foram prometidas e vão ser concretizadas no final de fevereiro. Foi recentemente anunciado. Agora, o que é que vai ser melhorado? Eu não sei, mas espero que faça as pessoas verem que realmente aquele jogo até é uma coisa que é digna de se jogar. É assim, só por si já é digno para quem é jogador de Pokémon. Mas é assim, uma pessoa que nunca jogou um jogo Pokémon, epá, tu não mostras isto? Eu dou-lhe antes um Pokémon Let's Go. A uma pessoa que nunca jogou Pokémon, epá, mas não vou dar isto. Eu só vou dar isto no fim, quando já tiver levado os patches todos.
Mas...
epá, é assim. É como eu digo, é mesmo essa expressão, Ulisses, como tu dizes, é agridoce. É mesmo agridoce.
Dito isso, epá, justificando-me um bocado e fazendo um último comentário, apesar de tudo o que eu escrevi, eu não sei que ideia que eu possa ter passado, talvez alguém esteja um bocado chateado com a franquia no geral, mas eu genuinamente gostei do jogo. Atenção, foi o primeiro Pokémon que eu completei o Dex graças a um amigo meu e...
Olha, eu cá espero pelos teus exclusivos, porque eu tenho o Scarlet.
Ei.
Faz-me falta.
Não. Ok, depois a gente vê disso. Eu pensava que já tivesse isso feito também.
Não.
Afinal, não. Pronto, eu gostei bastante do jogo, achei-o divertido mesmo assim. Mas como era um jogo que eu estava a jogar para analisar, quando assim é, eu não sei se as pessoas têm um bocado a noção, mas existem duas formas de jogar um jogo. Existe jogar um jogo pela diversão, ou seja, em que estás com o cérebro desligado a maior parte das vezes, entre aspas, ou existe o jogar um jogo para análise, em que tens que apontar coisas que realmente chamem a atenção num sentido crítico. E é isso que me fascina tanto esta arte também, porque genuinamente dá-me gosto. Eu às vezes espero conseguir passar isso pela minha escrita. Dá-me gosto analisar videojogos. E apesar de ter sido um bocado não tão simpático, vá, digo eu, com Pokémon Violet, o jogo genuinamente divertiu-me. Passei bons momentos. Foram 60 horas, não foram 30, não foram 40, não foram 50, foram 60 para cima, em que eu senti a vontade de o jogar, mesmo tendo todos os problemas que aqui enunciei. Porque, lá está, estou a criticar um jogo, tenho que os enunciar. Não posso simplesmente escrever um tweet a dizer que se lixe o jogo, o importante é estar-te a divertir. Não, não é esse o meu trabalho. Se fosse esse o meu trabalho, eu não estava a escrever uma análise. Eu, quando é para fazer uma análise, é para falar do que é bom e do que é mau. Por isso é que eu também aproveito este episódio piloto, este teste, para aquelas coisas que eu talvez me esqueci ou que não tive a oportunidade de me expressar tão bem durante a análise, que as pessoas possam ouvir, quem quiser ouvir, obviamente, e possa ter uma visão mais completa do que foi a minha análise ao jogo. Por isso é que também nasceu esta ideia. Não quer dizer que eu vá agora fazer isto para cada santo título que eu vou analisar, atenção. A ideia não é essa. Eu tenho mais ideias para este podcast, não são essas. Mas, como comentário final, apesar de tudo, apesar do set, apesar do desempenho, que genuinamente irritou-me, atenção, o desempenho irritou-me frequentemente, porque é muito estressante estar constantemente a jogar um jogo e esse jogo estar constantemente abaixo dos 30 FPS, tipo em câmera lenta. É bastante estressante. Mas, dado que é um jogo que é até bastante divertido no seu core, no seu todo, uma pessoa acaba por fechar os olhos. Mas não há necessidade para fechar os olhos, que é um dos pontos que me irrita, mas pronto. Vou ficar só com esse comentário e vou-te dar uma última palavra a ti, se quiseres adicionar.
Pá, gostei bastante do que disseste e realmente é isso. Em termos da performance, como acabaste de falar agora em último, sofri bastante também e espero bem que estas coisas sejam corrigidas o mais depressa possível, porque isto não se deve fazer aos fãs. Não. É triste. É só aqui a expressão que eu digo. É triste e parece que ultimamente, nestes últimos anos, tudo mais focou-se em tempo e dinheiro do que fazer algo com que os fãs sempre sonharam desde criança. Porque já é uma franquia que já ultrapassa os 25 anos.
É verdade.
E penso e tenho visto que dentro desses 25 anos não. Há coisas que ainda não foram alteradas. Não sei se é por receio, mas eu honestamente acho que não. Acho que é falta de ouvir os fãs. E nós vemos imensos clones destes jogos ou variantes desta franchise que oferecem coisas que os fãs pedem e são feitas. A Game Freak, especialmente da Pokémon Company, só tem que ouvir os fãs. Metam inquéritos públicos, façam o que for preciso, mas ouçam os fãs. É tudo.
Pronto. Ficamos então com esse último fecho. Bruno, muito obrigado por teres aceito o convite. Eu sei que já é um bocado tarde. Isto já estamos num podcast de uma hora e meia. A ideia principal era 45 minutos. genuinamente não sei como é que, se fizermos futuros episódios, como é que vamos fazer debaixo dessa fasquia, mas isso é um logo se vê. De resto, para as pessoas que estão a ouvir, se gostaram, pelo menos quem conseguiu estar aqui em 90 minutos a ouvir, se gostaram, façam-se ouvir nas redes sociais, partilhem, comentem, deixem o gosto, façam tudo isso e mais alguma coisa, e pronto, essencialmente façam-se ouvir se gostavam de ver mais iniciativas deste jeito. Da minha parte é tudo, julgo que também da parte do Bruno também, porque já todos queremos ir dormir. Fica só novamente o agradecimento e pronto, uma boa noite. Obrigado.